Olá, caros ouvintes, agora sim, sejam bem-vindos à primeira edição de Ponto de Ordem, aqui na Rádio Antenor. Edição para quinta-feira, dia 10 de março de 2016. Esta que é a edição que vai marcar a estreia de uma nova voz aqui aos microfones da Rádio Antenweb e que nos vai então ajudar um bocadinho mais nestas questões que movem tanto o mundo em que vivemos sem que nos demos propriamente conta de que isso aconteça. Vou saudar alguém que já está aqui em linha. Irá estar agora, ainda não está propriamente, irá estar agora, e que é, neste caso, a Inês Ferro, diretamente do Algarve. Vamos lá ver se é tão que é possível o contacto com a Inês. Vamos estabelecer então ligação agora com a Inês. Olá, Inês. Temos aqui com uns problemas técnicos, com certeza facilmente resolvíveis. Agora sim.
Olá, Inês, boa noite.
Sim, sim, já estás em linha. Olá, Inês, boa noite.
Olá, boa noite.
Inês, vamos falar ao longo desta... mais ou menos 60 minutos, no entanto, ou no caso de hoje, vamos falar um pouco sobre várias questões e não sei se te queres apresentar antes de tudo um pouco aos nossos ouvintes.
Posso-me apresentar? Sim. O meu nome é Inês, como o Carlos já referiu. Não faço parte, assim, de um grupo. Tenho 17 anos e é tudo.
Uhum. Inês, e hoje vamos... A Inês fez aqui uma observação interessante à conta de não fazer parte de nenhum grupo. Eu acho que isto tem a ver, não sei se tem a ver ou não, Inês, com o facto de nos termos conhecido a propósito de um contexto, vamos chamar assim, de debate político. Não é o mesmo caso de hoje, mas foi à conta do PAN, não é? O Partido de Pessoas, Animais e Natureza.
Uhum.
Pois é, mas hoje vamos falar sobre várias questões que não estão necessariamente associadas a um cunho político. São questões várias. E antes de mais, e porque as mulheres, eu quero perguntar-te, Inês, nós celebramos recentemente, mundialmente celebramos recentemente o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de Março. Eu não sei se conheces a história.
Conheço, mas calhar seria melhor... conheço então a história do Dia da Mulher, não é de umas mulheres que estavam a trabalhar numa fábrica e acho que o patrão lhes tratava mal e elas decidiram fazer uma manifestação e aquilo não correu lá muito bem.
É verdade, não correu muito bem. Aliás, correu mesmo muito mal, porque os patrões decidiram pegar fogo à fábrica e com este fogo faleceram várias empregadas e desde então que se decidiu manifestar-se pelos direitos da mulher e daí então obter-se este dia 8 de março, que foi o dia em que se deu esse acontecimento trágico. E agora então trata-se precisamente do dia 8 de março, uma celebração do Dia Internacional da Mulher, tendo por base estas mulheres que perderam a vida na luta pelos seus direitos laborais. Como dizia Inês, tratava mal, é um facto, para todos os efeitos é um facto, porque não havia propriamente preocupação com os direitos da mulher, neste caso no trabalho. E deu então no que deu, não é? Portanto, a luta pelo trabalho.
Uhum.
E basicamente, pronto. Enfim. Já há aqui uma participação, aqui uma pessoa que diz que só ouve música. É estranho, vamos tentar resolver aqui o problema, mas nós já estamos efetivamente no ar. Mas vamos tentar perceber então o que é que se passa à medida que formos então decorrendo esta emissão, tentar perceber o que é que se passa. Eu pergunto-te, Inês, o que é que tu achas? Porque já passaram muitos anos desde esse acontecimento. Naturalmente, uhum, as coisas mudaram, não é? Hoje as mulheres têm acesso ao mercado de trabalho e não só, totalmente diferente daquilo que era há mais de 100 anos.
Sim, mas
achas que ainda há muito. Sim, sim, diz.
Sim, mas ainda assim não poderemos dizer que é igual, e eu acho que ainda é um pouco hipócrita quando nós falamos no Dia das Mulheres, e não só na nossa sociedade em que, por exemplo, nós podemos ver que os homens a trabalhar os mesmos trabalhos que as mulheres ganham um salário muito maior, e ainda há um caminho para a igualdade grande a percorrer. E até mesmo há outras sociedades, não vou dizer a nossa, mas penso que todos nós temos consciência disso, em que as mulheres são tratadas como meros objetos e não como seres humanos dignos de estatuto moral.
É uma questão. Tu sentes, por exemplo, tu tens agora projetos de vida que basicamente. Não sei se já passarão por uma inclusão no mercado de trabalho ou se ainda serão pela prolongação dos teus estudos, mas daquilo que vais observando, sentes realmente essa discriminação em termos sociais ou em termos laborais das pessoas que vais conhecendo? Ou é mais por aquilo que eventualmente vais acompanhando a nível internacional?
Eu acho que sinto isto não. Minha própria experiência, porque ainda não ingressei no trabalho, no mercado de trabalho, mas por experiência de amigos e conhecidos meus, e até mesmo, por exemplo, porque é que é tão mal visto ou estranho e é alvo de muita mais proteção dos pais, quando uma rapariga quer sair à noite ou um rapaz quer sair à noite, há claro muitos mais problemas com que uma rapariga quer sair à noite. E porquê? As ruas não são seguras?
Nunca tinha pensado nisso, nessa questão de sair à noite.
Mas é verdade, os pais protegem muito mais as raparigas do que protegem os rapazes.
Isso é. E é algo que realmente, ou seja, pronto, claro que há perigos, não é? Mas supostamente uma mulher tem que saber, por um lado, esses perigos não têm de haver, não é? Porque, enfim, o homem... Se eles existem é porque ainda o homem na sua gênese olha para a mulher ainda muito como um objeto, como disseste há pouco. E depois, por outro lado, os pais sabendo disso, ou seja, talvez haja aqui uma dupla situação, que é, por um lado, o rapaz que tem a sua tendência machista, porque vê a mulher, como disseste há pouco, como um objeto, e depois também o pai ou até a própria mãe que reconhece a fragilidade da filha ante essa situação. Portanto, há aqui duas formas de discriminação, chamemos assim, não é? Face à mulher. Duas, discriminação implícita, mas que realmente acontece.
Sim, eu acho que na minha modesta opinião, que isto está ainda... Está escondido na sociedade, assim, até mesmo... Pela publicidade e pelos mídia e pelos anúncios e como nós somos bombardeados. Mas de certo modo, e cada vez mais a nova geração e até mesmo a tua, o respeito e a igualdade está a alcançar, e todas estas desvantagens que acontecem é porque já estão inseridas num sistema que nós já não damos conta.
Eu pergunto-te já agora até... Vai surgindo na conversa. Eu pergunto-te, o que é que tu achas? Porque recentemente a McDonald's, não sei se foi só Portugal ou não, mas creio que não, decidiu acabar com estes brinquedos que há no Happy Meal. Decidiu acabar com os brinquedos para meninos e os brinquedos para menino. Ou seja, tirar a vertente de género sexual nos brinquedos. A empresa dizia que era uma forma de discriminação e quer acabar com ela. Concordas desta ideia ou achas que neste caso específico não era para tanto?
Eu acho que não é mal de todo, porque eu francamente há muito tempo que não vou ao McDonald's, mas quando era criança, eu sempre conheci, por acaso, rapazes que gostavam de brincar com bonecas e vice-versa, e até mesmo a gente a dar para um rapaz e pensarmos, ok, ele vai gostar de brincar com Power Rangers ou não sei o que é que está na moda agora, Ben 10, não sei, e darmos-lhe um boneco, será que a realidade é a mesma essa? E termos talvez só um tipo de boneco não seja assim tão discriminatório. Mas já li melhor no outro dia que o McDonald's agora, em vez de dar bonecos, acho que vai passar a dar livros. E esta?
Há muitas coisas aqui que poderiam ser tanto debatidas, analisadas aqui nestes pontos de vista, porque, enfim, há muita... Estamos por uma espécie de labirinto, porque há muitas ideias aqui em debate e há muito para analisar e há muita coisa que está no inconsciente, no nosso inconsciente. E eu proponho aqui, Inês, não sei o que é que tu achas, porque nós temos outros assuntos ainda aqui para debater no nosso programa. Temos também aqui esta questão da Turquia, das exigências que fez a União Europeia. Temos ainda também a questão da quase adoção de crianças por casais homossexuais. Eu digo quase porque na Itália este quase acabou por não se concretizar. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, sim, mas a adoção de crianças por estes mesmos casais, quase, mas acabou por ser chumbada. E eu gostava de debater estes assuntos contigo, mas antes gostava de te propor que ouvíssemos aqui uma canção que tem a ver com este tema e que se chama Mulher, que é do José Cid. Não sei se conheces a música, não sei o que é que achas. Acredito que não conheças. Dizes.
Vamos à vila.
Ok. Então, já voltamos. Daqui a pouco vamos falar sobre alguns assuntos internacionais. Estes que agora falei. Até já.
Mulher, não importa quem sejas, de onde vens, onde estejas, quero cantar para ti. Mulher, que és a flor e o fruto, a origem de tudo, quero cantar para ti. Mulher, que tens a chuva em teus olhos e choras baixinho para ninguém te ouvir. Mulher, quero dar-te coragem para poderes resistir. Eu sei, tens tanta coisa para dizer, ficas calada. És mãe, és companheira, confidente, estás cansada. Tiraram-te a alegria, a juventude, e foste usada. Levaste a vida inteira a trabalhar e não tens nada. Mulher, que semeias o teu campo e colhes o desencanto, quero cantar para ti. Mulher, nunca tiveste liberdade e vives presa na cidade, quero cantar para ti. Mulher, que tens a chuva em teus olhos e choras baixinho para ninguém te ouvir. Mulher, quero dar-te coragem para poderes resistir. Eu sei, tens tanta coisa para dizer, ficas calada. És mãe, és companheira, confidente, estás cansada. Tiraram-te a alegria, a juventude, e foste usada. Levaste a vida inteira a trabalhar e não tens nada. importa quem sejas, de onde vens, onde estejas, quero cantar para ti. Mulher, que és a flor e o fruto, a origem de tudo, quero cantar para ti.
Depois deste tema do José Cid, esta música que ouviram aqui, este Mulher, vamos voltar então à conversa com a Inês. Inês que está agora sim em linha e sem mais, enfim, sem mais incidentes. Olá, Inês.
Olá, de novo.
Exatamente. Bom, eu espero que aqui o problema já esteja aqui resolvido. Acho que já começamos a perceber qual é que era a questão aqui do... Aqui do porquê que só se ouvia música. O endereço, e eu tenho feito aqui questão de o partilhar aqui com os nossos... com os nossos ouvintes na página do Facebook, enfim, mas se porventura não esquece da conta do endereço, é este, radio.antenaweb.info. Ou se quiser, através do antenaweb.info, tem sempre aquela hipótese de ir àquela caixa das rádios ao vivo / livestream e aí escolher então Rádio Antenaweb. Inês, esta semana está a ser uma semana muito, muito agitada.
Sim.
É uma semana muito, muito viva, não é? Temos aqui várias questões que são importantes. Olha, e há até mais recentemente também, que não sei se estarias até em condições de dizer alguma coisa sobre este assunto, porque não fazia parte aqui dos nossos planos, que era o lançamento de duas ogivas, elas não propriamente nucleares, mas são mísseis de curto alcance, por parte da Coreia do Norte, que é mais um ponto que está a causar ali muito conflito entre a Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão e Estados Unidos.
Claro, mas é sempre.
Diz isto.
É sempre.
Pois, isto, desde 1953, não é?
Claro.
É um assunto que... Mas, enfim. Aquilo que eu te queria perguntar tem a ver com outra questão mais europeia. Para os ouvintes que não estão propriamente a par deste assunto, conto-vos que na semana passada a Comissão Europeia e a Turquia reuniram-se para tratar desta questão dos refugiados. A lógica era que a União Europeia ajudasse ou ajude a Turquia a servir, vamos chamar assim, de tampão, por um lado, e, porque não, até a expulsar os refugiados que não reúnem as condições para tal. Isto é, os chamados migrantes ou falsos migrantes económicos. Primeiro que eu te pergunto, Inês, parece-te a ti que este é o caminho?
Não me deixa a opinião, não é? Porque nós estamos a falar de pessoas e nós estarmos a impedir que pessoas que vivem num país em guerra, sem condições, não poderem vir em busca de uma vida melhor, que é um direito consagrado nos direitos humanos, certo? Não me parece uma atitude muito humana por parte tanto da Turquia, que fez isto para pedir dinheiro a tanto a Inglaterra como a Alemanha, e o contentamento da Alemanha e dos outros de dar dinheiro à Turquia para ela não deixar os refugiados entrar, parece-me um pouco extrema.
Mas também é assim, A verdade é que é preciso, de certa parte, colocar um filtro, direi eu, não? Porque muitos não são de países... Aliás, não fogem da guerra. Eu vejo algumas situações e tu poderás também dar a tua opinião. Aliás, é algo que eu quero ouvir, a tua opinião sobre este assunto. Tem a ver com os refugiados que, depois, no fim das contas, querem ir para países específicos e não querem, por exemplo, permanecer em França ou na Bélgica, por exemplo. O que é que temos de fazer com estes refugiados?
O que é que podemos fazer? Eu acho que, do momento em que um refugiado faz um pedido de asilo num país, seja ele na Alemanha, seja ele na Bélgica, seja ele até mesmo em Portugal, eu acho que também bom senso da parte dos refugiados que vêm para cá. E só que nós não devemos proibir as pessoas de chegar ao seu destino, penso eu.
Eu consigo compreender isso.
Talvez é uma ideia muito bonita e o mundo não funciona assim. Por isso, talvez nós deveríamos tentar, como a Alemanha está a fazer, e outros países, de fazer um track, tentar saber onde é que estão os refugiados, de modo em que as associações que foram criadas em cada país possam dar o máximo de ajuda possível. E ter a certeza que a maior parte das pessoas que fazem um pedido de asilo é porque estão realmente em condições extremas e que precisam de mudar.
E onde é que tu achas, ou seja, como é que tu achas que se poderia... Porque neste momento a União Europeia está nitidamente perdida, não é? Aliás, estas reuniões prosseguem. Eu não sei, antes de dar a minha opinião, quero saber a tua. Achas que foi inteligente, foi certo, foi apropriado fazer-se estas negociações com a Turquia ou não?
Inteligente? Por parte de quem? É relativo, certo?
Não sei, a tua opinião, o teu parecer sobre essas conversações que deram tanto que falar nestas últimas duas semanas, não é?
Sim, é assim, a minha opinião, como eu disse há pouco, é que eu acho que é uma falta de respeito para os direitos humanos estas conversações, e até mesmo que, porque isso viola imensos direitos humanos. E eu acho que também deveria mais ou menos, como nós tínhamos falado há pouco, de haver uma maior segurança para que a maior parte dos refugiados venham para cá de forma legal, correto?
Sim, do que se vai sabendo, a maior parte, sim. Bem, em Portugal 100% deles, mas de modo...
Alô?
Sim. Ah, desculpa, ok. Em Portugal, sim. A maior parte de todos vêm para cá devidamente, tudo correto. No caso da Europa, enfim, será mais discutível.
Exato. Logo, cabe a nós, enquanto europeus, tentarmos dar um caminho seguro para as pessoas virem para cá, e se nós conseguirmos fazer isso, conseguimos que todos os refugiados ou todos os imigrantes sejam legais, e assim não haveria tanto esse problema, porque conseguimos os localizar e perceber quanto é que estamos a aceitar e o que é que devemos fazer para os auxiliar.
Exato. Eu particularmente acho que, enfim, foi pouco inteligente por parte da União Europeia, foi muito inocente, direi até, esta reunião com a Turquia. A Turquia é um país que está a procurar há décadas a adesão à União Europeia. É um país que, nitidamente, não estava muito preocupado com certos direitos humanos. E, aliás, há até um problema muito acérrimo relacionado com a liberdade de imprensa, e temos visto imensos casos em que essa liberdade de imprensa é posta em causa nitidamente, acabando até às vezes em perda de vidas humanas. não é? Ou detenções, enfim. Lógico que para que a Turquia cooperasse com a União Europeia, ela teria que se sentir mais parte desta União Europeia. Então pediu que se avançassem 5 capítulos na adesão da Turquia à União Europeia. E é aqui uma situação um pouco... Não sei, eu acho que é um pouco... Acho que devemos olhar para esta situação com muito cuidado, porque... Não sei, costuma-se dizer que todos, ou seja, todos são bem-vindos, desde que venham por bem. E eu não sei, eu fico a pensar, e pergunto-te também o que é que achas. Eu não sei se seria assim tão bom quanto isso que esta Turquia integrasse realmente a União Europeia. Não sei o que é que te parece, mas a mim, eu confesso, fico um pouco preocupado.
Eu, e depois já te explico porquê. Como tu disseste há pouco, eu acho que também a Turquia, como ela está, não reúne condições para entrar na União Europeia. E sendo isso um tratado de para controlar os refugiados e que assim a Turquia possa estar mais perto de estar na União Europeia, isso não anula os problemas que a Turquia tem lá dentro, certo? Que, como tu referiste, são muita censura e, como nós falámos há pouco, os direitos dos seres humanos, inclusive homens e mulheres, não são respeitados. E nós, na nossa Europa dita democrática, nós estamos... nós não... Acho que a Turquia ainda está muito longe de poder cá entrar. Mas não me cabe a mim dizer se ela deveria entrar ou não.
Claro, pois, sim, mas estamos apenas aqui a analisar, portanto. Nós aqui podemos ser um bocadinho os treinadores de bancada destes assuntos internacionais. Dado que, pronto, não, são questões que nós somos quase opinamos e basicamente...
Claro, e ainda bem que opinamos.
Embora elas não tenham, e isso é que às vezes tenho o mesmo um bocado de pena, às vezes elas não têm é um valor vinculativo, ou seja, não é pelo facto de gente que acha que elas acontecem. Mas há coisas que eu acho que deviam às vezes, vamos chamar assim, acontecer um bocadinho mais, ou seja, que há coisas que eu acho que a União Europeia, nomeadamente, neste caso específico, ignora de uma forma um tanto preocupante. Tardou muito em olhar para esta questão dos refugiados como um problema. Mas, enfim. Ainda esta questão relacionada, portanto, com a União Europeia e com... Porque, recentemente, lá voltamos outra vez a ter mais vítimas mortais no Mar Egeu, designadamente. Mas há aqui uma questão que eu também gostava de colocar e gostava de analisar isto contigo. Portugal recebeu, na última semana, um total de 83 refugiados. 64 de uma vez, 19 de outro. 19 de outra, a maior parte vem da Eritreia, do Paquistão. Como é que ia dizer? Eu fico um pouco nesta situação. A Alemanha recebeu muitas mais pessoas e até aí tudo bem. A questão é, eu às vezes fico a pensar, porque esta crise ela apareceu de uma forma tão repentina, e eu fico a pensar, será que isto não tem também uma espécie de juntar, entre aspas, o útil ao agradável? Isto é, derrubar um regime que entendem que não é dos seus interesses e ao mesmo tempo servir uma Europa cada vez mais envelhecida demograficamente? Eu confesso que fico um pouco assustado com esta questão, não sei o que é que achas sobre isso.
Sim, eu acho que isso também é uma questão imenso pertinente, até mesmo pelo ponto de cada vez mais as fronteiras estarem a fechar. E é interessante de nós estarmos numa Europa, falarmos do Acordo de Schengen e tudo mais, e todos os princípios que desde o início da criação europeia até a crise dos refugiados, têm sido anuladas até mesmo pelo caos de terrorismo, como aconteceu, por exemplo, no atentado em Paris, do concerto. Eu penso que por parte das autoridades europeias tem havido a Europa cada vez tem estado mais fechada e não tão aberta.
Exato, mas eu refiro-me à outra questão, que é o motivo pelo qual isto tudo começou. Eu não gosto de ser muito das teorias de conspiração, mas não haverá aqui também um certo interesse, nomeadamente por parte de países como a Alemanha, que era um país que estava a envelhecer muito rapidamente, já tinha até um crescimento natural negativo, isto é, havia mais pessoas a morrer do que a nascer.
E até mesmo o facto de a maior parte dos refugiados ainda têm muita escolaridade e o ensino costuma ser bom, e a Alemanha anda a escolher a dedo dos refugiados para que possa ter para que os refugiados possam vir virem trabalhar para a Alemanha e a Alemanha conseguir ganhar dinheiro, entre aspas, com isso e aumentar os seus rendimentos.
Essa, eu não sei se me ouves.
Ouço, okay, mais okay. Ou menos.
Ok, pronto. Houve aqui um pequeno contratempo técnico, mas foi por 2 segundos, mas já está resolvido. Dizer que sim, essa às vezes é a imagem que me passa, até porque me parece que o único país que neste momento tem a situação mais ou menos resolvida é exatamente a Alemanha, aquele país no qual eu ouço falar menos, e corrijo-me se estiver errado, se tiveres informações que contradiam aquilo que eu estou a dizer. Parece-me ser o país que basicamente está mais resolvido. Na Grécia são cerca de 40 mil refugiados que estão ali. A Macedónia só deixa passar uns quantos por dia. Sérvia, Croácia, se não estou em erro também, Eslovénia, já fecharam as fronteiras, bem como a Áustria, como, aliás, como estavas a falar há instantes.
Uhum.
A França tem este problema com a selva, não é? E depois também aqui a questão da Bélgica, que quer evitar essa selva à la française. Enfim, e também a Dinamarca, que teve aquela lei polémica de confiscar bens de valor não emocional acima de uns X euros, vamos chamar assim, para ajudar a custear, portanto, ajuda aos refugiados, ou até a própria ideia da Suécia de enviar para a Rússia cerca de 80 mil dos requerentes de asilo que não reuniram as condições. E a Alemanha, não ouço falar da Alemanha neste assunto. Parece-me tudo estar mais tranquilo. Não sei, é a ideia que me passa. Portanto, parece-me aqui que a Alemanha, no fim das contas, foi a grande beneficiária disto. Por muito irónico que isto pareça, é até insensível e, enfim, porque estamos a falar de pessoas. Mas não sei, é essa a ideia que me passa.
Sim, eu compreendo totalmente o teu ponto de vista. Mas a Alemanha, até mesmo nas relações com os outros países, não só europeus, mas também com os Estados Unidos, tem feito umas jogadas que convém nós, enquanto cidadãos, estarmos atentos e o que é que isso pode significar para nós. Mas a Alemanha, e acho que a Merkel está a desempenhar está a desempenhar um papel que tem-se mantido calma e tem, a mal ou bem, tem tido os outros países europeus na mão, e nós temos andado atrás da Alemanha, como costuma dizer.
Pois é, isso quer dizer como exemplo de Portugal, não é?
Claro.
Sem dúvida. Eu chamaria um governo de uma enorme inteligência. Nós aqui a falarmos
de maior inteligência, claro.
Sim, nós aqui a falarmos, portanto, de mulheres, não é? Basicamente, do impacto, ou seja, da força das mulheres, e aqui está uma que Enfim, para ela 8 de março foi só mais um dia, não é? Novo. Ela, sem dúvida, uma mulher muito inteligente que tem sabido levar o seu barco a bom porto, vamos chamar assim. Às vezes passando um pouco por cima dos outros, mas tem conseguido. Bom, pelo menos é aquilo que eu acho. Mas enfim, eu proponho, antes de passarmos ao próximo tema, que é o último tema, neste caso assunto, que é o último desta edição, eu proponho que escutemos mais, enfim, mais uma música.
Ok.
O que achas?
Vamos ir.
Tens alguma ideia? Sim. Nem por isso?
Não, eu de modo geral sou um bom ouvinte de música.
Ok. Então vamos aqui ouvir uma música assim mais calma para que possam, se quiserem, pensar sobre este assunto mais tranquilamente. A música chama-se Return to Innocence. Às vezes dava jeito. música dos Enigma, de 1993. Já estava jeito, estava. Mas pronto. Já voltamos então para depois falarmos sobre adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Até já, auditório. Ai, 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 oh, ai, 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 ai. música dos Enigma, Return to Innocence. Música muito interessante esta. Ora, nós continuamos aqui na nossa emissão, quase já no final, mas ainda temos tempo para conversar um bocadinho mais sobre estes assuntos que já fui aqui falando convosco, designadamente esta questão da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Primeiro que tudo, Inês, independentemente do que decidiu a Itália ou não, o que é que achas sobre este assunto?
Somos todos certos, não é isso que temos ainda a discutir. Logo, se somos todos iguais, não devemos ter todos o mesmo direito, e se infelizmente é impossível um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher terem filhos, e se há imensas crianças sem pais em refúgios, não vejo qual é o problema de eles serem adotados. E até mesmo aquele argumento de será que as crianças vão crescer normalmente e que não vão ter problemas? Mas eu penso que, de modo geral, há famílias que também são disfuncionais. Por exemplo, aquelas mães solteiras ou pais solteiros que têm 2 ou 3 trabalhos por dia e que só estão com os filhos à hora de jantar. O que é que essa criança pode sentir? E se há 2 pessoas que são do mesmo sexo, que são do mesmo sexo, e se podem dar o carinho a uma criança, porque não podem adotar? Aliás, é como aquela campanha do Bloco de Esquerda que foi alvo de campanha. Até Jesus Cristo tinha 2 pais, logo, nós não... As nossas famílias nunca são normais, certo? Logo, acho que podem adotar.
Ah, exato, pois, não é? Essa campanha, aliás, como tu dizes, mereceu até bastantes críticas, porque também foram escolher um exemplo. Não correu muito bem, não. O exemplo que foram buscar,
assim,
não correu
muito bem. Sinceramente, para mim, a campanha faz todo o sentido, e até mesmo quem está dentro do movimento sabe que isso é uma frase bastante utilizada, certo? E se a gente pensar bem, isso não é uma afronta à religião. Jesus tinha 2 pais, é verdade, e tinha uma mãe virgem, coitada. Mas...
saberemos nós se era ou não. Isto é uma questão que agora, enfim, não é? Podíamos passar aqui porque, enfim,
é claro,
quem crê,
claro,
crê, quem não crê, não crê.
Isso é para a próxima quinta-feira, logo podemos debater isso. e iríamos cá ficar. Mas é uma afronta à religião, e tudo o que disseram, ai, é uma afronta à religião e tudo o quê, também fez-me pensar numa coisa, no Charlie Hebdo. Então, quando nós falamos de... Quando fizeram o atentado, proteger os muçulmanos por todos, porque cada um tem o seu Deus e temos o direito de falar o que nós quisermos, exato, sendo crentes ou não. Ou seja, não percebo porque é que houve este alarido todo e este palavreado todo de negativo face a esta campanha. Nós temos de respeitar as ideologias de cada um. Falar mal dos deuses que não são nossos, e depois que vamos falar dos deuses que são nossos, salvo seja, que não, eu não sou católica, mas dos deuses que estão na maioria da nossa sociedade, aí já é certo, é um pouco contraditório.
Sim, é uma questão que levanta sempre, mas enfim, mas voltando à agenda da questão.
Tema, sim.
Exato. temos aqui falado sobre esta, porque realmente esta campanha do Bloco de Esquerda levantou muitas outras questões, e eu acho que mais acabou por levantar a questão sobre, pelo menos aqui no caso concreto, mais depressa fomos para um debate, entre aspas, religioso, do que propriamente para um debate sobre o objetivo da campanha. Mas pronto, não sei, eu penso que penso como tu neste aspecto, de que realmente é perfeitamente natural que duas pessoas do mesmo sexo possam adotar crianças, já que não as podem ter. Mas há até uma outra questão mais séria, que é o facto de, por exemplo, eu não sei como é que é a lei, não sei se tens alguma informação sobre isto, quando há, por exemplo, uma mãe, quando a mãe até é mais fácil, mas quando é, por exemplo, o pai que teve uma relação, portanto, uma mulher, daí surge um filho, e então depois acabou por se juntar com outro homem, pronto. Esta criança fica com quem? Não é? Porque o pai tem o mesmo, continua a ter o mesmo direito que a mãe de ficar com o filho, não é? Se tiver condições, não é? Aqui é uma questão.
Eu por acaso não li o decreto-lei, mas penso que como também a adoção não foi aprovada, mas o casamento foi. Mas o que eu acho que será possível era, como era antes em Portugal, que quando um casal homossexual tem uma relação e não estão casados, se um deles, por iniciativa própria, decidir adotar e submeter o pedido, eu acho que aí já é possível adotar, mas sinceramente não li o decreto-lei logo, não posso ter 100% de certeza.
Exato. Há aqui um comentário da Joana Brandão Costa, que entanto nos chegou aqui ao nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, e antes de que passe mais tempo, vou deixar aqui, ler aqui a mensagem. Que aliás não é muito extensa, ela apenas diz que contra a homossexualidade não tem nada, contra a homofobia, como ela aqui diz, sim, porque, como disse aqui a Inês e como digo também, acha que diz, somos todos livres de pensar e de viver como queremos, desde quando isso não prejudique terceiros. É aqui a mensagem que nos deixa a Joana Costa, ela não diz onde é que é, mas escrevemos para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Foi uma participação que chegou ainda durante a música dos Enigma, ou seja, a gente nem tinha aberto este tema, só demos aqui um mote e já chegou aqui comentários sobre este assunto, que ele é muito sensível, é um assunto muito, sempre muito delicado.
Exato, homofobia para mim é uma palavra que é bastante engraçada, e essa é a palavra. Porquê homofobia? As pessoas têm fobia de homossexuais quando vem um homossexual, começam a entrar em contra milicos? Não, é assim, o ódio é algo que nos foi ensinado. Ninguém nasceu a odiar, certo? Por isso, homofobia, as pessoas têm fobia de homossexuais. É um pouco... tem muito que se lhe diga. E claro, desde que a nossa liberdade, como aí a Joana disse, não afeta a liberdade de mais ninguém, eu acho que nós poderíamos ser livres de fazermos o que quisermos. Sim.
Exato. Pois, eu também partilho dessa opinião. Diz isso.
Sim, é essa opinião, e também concordo com a Joana.
Eu por acaso tenho esta opinião também, porque acho que, não sei, todos nós temos as nossas tendências, as nossas ideias, e desde que isso não afete terceiros, não é? Sei lá, pronto, obrigar alguém a algo, não é? Enfim, por exemplo, o que é que me impediria a mim logisticamente de viver numa casa com eu mesmo, homem, viver com 5 homens, por exemplo, que todos eles estivessem de acordo que houvesse uma relação entre nós, por muito estapafúrdio que isto possa parecer aos olhos da sociedade, desde que estas 5 pessoas estejam de acordo entre elas, não vejo, enfim, qual seria o ato crítico, qual seria a crítica, não é? Com as crianças, isto aqui, há quem diga que depois como é que a criança vai crescer com dois pais ou com duas mães, então e os crescem só com uma? Ou só com um pai, não é? E nós temos conhecido tantos casos ultimamente de padrastos que agridem filhos adotivos ou os próprios filhos das esposas, enfim, ou crianças adotivas, como a esta recentemente, este senhor que terá eventualmente engravidado a sua filha adotiva, não é?
Exato. Quer dizer,
são questões que, não sei, muito, parece-me que este assunto é realmente um assunto
forma,
muito...
Mãe, acho que, desculpa, não, diz.
Não, força.
De qualquer forma, eu acho que também não vale a pena nós estarmos a generalizar, porque as generalizações são incorretas. Estarmos a falar que pode haver problemas familiares em todo lado, é um facto. Todas as famílias são especiais e diferentes, como eu disse inicialmente. E como todas as famílias são diferentes, eu acho que nós devíamos consenti-las.
Portanto, ainda esperando para ver o que é que vai fazer a Itália sobre este assunto, mas a pergunta que eu te faço em jeito de repto desta edição do Ponto de Ordem, serias eventualmente a favor, ou seja, caso isto vá à votação, vamos fazer aqui uma espécie de uma mini votação entre eu, tu e, porque não, até os ouvintes, porque esta emissão também estará disponível para download. A favor ou não da adoção de crianças por casais do mesmo sexo?
Eu diria que sim.
Pronto, eu também, portanto, já estamos 2-0. Agora, para que os ouvintes possam contrapor aqui a balança, tenho que participar. E a forma que eu tenho de participar é esta. Aliás, há duas formas que tenho para participar: geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então também aí só mesmo por mensagem escrita. Podem adicionar-nos no Skype, falar aqui connosco, entrar em direto através do nosso endereço de e-mail, Rádio Antena Web, aliás, do nosso nome Skype, Rádio Antena Web, ou também, se quiserem, ligarem para cá, para o nosso número, que é da rede Vodafone, é o número de telefone celular, e é este, 910106983. Se estiverem fora de Portugal, não se esqueçam, têm que marcar o indicativo, que é 00351, que é o indicativo de país. Neste caso específico, esta participação em direto só poderá ser para a semana. Porque por hoje, vamos ficando por aqui, não é? Dizes?
Então ficamos até para a semana.
Pronto, vamos ouvir uma música que sugeriste, Inês. Qual é que foi a música?
Foi o Massive Attacks do... Foi dos Massive Attacks e a música chama-se Angel.
Exatamente. Vamos ouvir então este tema. Chama-se Angel, como disse muito bem Inês. Inês Ferro, que teve aqui a sua estreia na Rádio Comunicação. Há muito gosto. Eu sabia que isto ia correr bem, e correu, na minha opinião, e espero que os ouvintes também partilhem dessa opinião, também correu bem, e espero que Inês, que debatamos aqui muitas questões, que façamos muitos pontos de ordem. Vamos voltar para a semana. Agora deixamos-vos com os Massive Attack. Música chama-se Angel. Até para a semana.